Se pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé, o que você faria, pagaria pra ver? Querer é poder, ir até o final. Se quiser vencer,
nossa, na hora que botou pra gravar, deu um carro de corrida passando aí. Achei da hora.
Como é que foi aqui em casa?
Estamos num ritmo acelerado, ao contrário do Big Brother, não é mesmo?
Bem observado.
Ai, gente.
Ai, tô... Oi, tá.
Esse foi pra combinar com a prova do líder, que é carro, né?
Sim.
Quem vocês acham que leva?
Mas... eu acho que, olha, a turminha ali que tá o Douglas, o Luan... quem mais? Douglas, Luan, Marco, César. E agora entrou a Thalita.
Achei que você ia apostar na Marisa.
Eu nunca ficaria no carro com a Marisa.
Ai, gente, Marisa é santa. Tipo, ela
se eu tô no carro e a Marisa entra... não, se eu tô no carro e a Marisa entra, eu já falo com a Marisa, eu não fico. E já sai, já acaba com a prova, sabe?
Aquela que acelera o carro e pisa, né? Sai daqui. Mas, viu, olha só, eu acho assim... essa prova do líder é tão bizarra de nova que também a gente não sabe se o pessoal quer ganhar de verdade, né? Tudo bem, vamos ganhar um carro, mas... a prova do líder...
Eu acho assim... Eu tava com dúvida agora com as provas do líder por justamente não ter imunidade. Aí eu fiquei pensando... tipo, ficar numa prova de resistência pra quê? Se eu não vou ter imunidade pra usar quando necessário. Mas da forma que foi feita, né, eu posso querer desistir. Mas se eu desistir, eu vou tirar mais 3.
Pois é.
E talvez esses 3 queiram ficar por algum motivo. Então acho que a gente compromete a participar dessa prova do líder. Porque se fosse uma prova normal, eu acho que a maioria ali ia desistir.
Sim, isso foi bem bolado mesmo, né? Porque aí a pessoa tem que virar e falar, alguém aqui quer ganhar essa bosta ou eu posso ir embora?
Exatamente.
Bom, quem é que não ia querer ganhar um quarto exclusivo, banheiro exclusivo, um carro, 10 mil reais?
Eu acho que vale por uma semana. Mas eu acho que esse prêmio vai dar muita insegurança pra quem ganhar, Carol. Porque, assim, a melhor desculpa pra você votar em alguém nesse primeiro... confessionário que vai rolar, né? Ah, eu vou votar no fulano porque ele indicou, tipo, não que justifique, mas eu acho que muita gente vai usar esse líder como desculpa pra votar no próprio líder.
Eu também acho. Eu acho que esse primeiro líder vai ser complicado. Porque todo mundo vai arrumar essa desculpa. E se fosse uma outra prova normal, ok, você ganhou por sorte, por... mérito, alguma coisa assim, tá, você vai ser líder. Mas uma prova de resistência, ficar ali, se fosse de sol a sol pra não ter imunidade, eu não ficaria não, gente. Eu não ficaria nem com imunidade.
Eu ficaria.
É não, complicado.
Prova de resistência não é comigo, não.
Você ia falar alguma coisa, Carol? Coisa. Fala aí.
Eu ia falar que a gente tá que nem o Bial, que chega com o pé na porta, não fala oi direito, né? A gente já começou em clima, né, de Bial.
Foi. Eu falei que a gente tava mais rápido que o BBB. Então vamos nos apresentar, ó, de novo a Carol, que tava no podcast anterior do BBB, né, Carol?
Oi, gente.
E o Pi, que tá comandando com a gente lá o PID Pierre, tá? Comandando a sessão lá de BBB, que tá na área, na lateral do box, em destaque. A gente vai publicar tudo por ali sobre Big Brother, né, Pi?
Isso mesmo, alô, alô, graças a Deus, vamos lá. Brasil.
Ai, gente,
e, eu... gente, o que vocês estão achando desse início?
Ah, eu vou confessar que eu vi pouco. Ontem mesmo eu não assisti o programa, procurei me inteirar tudo pela Rede Globo online mesmo, né? E o pouco que eu assisti, já posso dizer que estou amando a Alien, que é a Angélica, né? Eu acho ela cara do Alien, ele tá passageiro. Ela é tipo assim, a gente dentro do Big Brother, eu acho.
É, um pouco, ela... um pouco. Eu assim, eu acho que o elenco tá com potencial, mas eu acho que as edições começaram assim meio lentas. Mas ao mesmo tempo, isso é legal, porque geralmente quando o BBB começa, já começa direto com prova, né? Já começa meio que dando uma pilha. Eu acho que por um lado foi bom começar assim, vamos sentir a casa, vamos sentir as afinidades... Aí entra no jogo, entendeu? E com uma prova dessa, se você sai prejudicar mais 3 ou 4 pessoas.
É, ao mesmo tempo.
Eu também.
Pode falar, Pia, desculpa.
Não, porque eu também concordo com a Carol nesse fato de lentidão, porque a gente ficou esperando muito, né, desse início, porque se. É, foi muita propaganda, o melhor BBB de todos os tempos. Então a gente foi com muita sede ao pote, esperando que a estreia seria assim, bombante. E não foi. Igual, eu acho que agora tá começando o jogo.
Mas ela não foi tão flop quanto foi a estreia do BBB anterior, né?
Não. Isso não. Foi melhor porque o elenco tá melhor e tá menor também. Eu acho que isso ajuda também.
Ajuda a conhecer os personagens.
A conhecer de mais rápido, identificar quem é quem. E já tem. Eu tava louco pro jogo começar, porque já tem ali gente querendo jogar. Entendeu?
Sim,
já tem
mas umas. Então, a produção não tinha colocado ninguém dentro, né?
Ninguém o quê?
Não tinha colocado nada pra conflito, assim.
Nada.
Mas eu acho que o grande conflito vai ser o líder mesmo, por agora.
Sim.
E a entrada das loiras também causou um pouco, vai.
É,
por mim, eu deixava
das
duas. Eu
verdade, eu queria as duas.
Polêmicas, não sai ninguém, então. É isso mesmo?
É, eu acho porque elas se complementam de alguma forma. Uma é legal num sentido, a outra no outro. Eu deixaria as duas e tirava, sei lá, o Luan, o Douglas.
Há teorias de que elas são a mesma pessoa.
Elas são, gente, olha, presta atenção. As duas são loiras, da raiz escura, da sobrancelha preta, as duas trabalham com moda, as duas já pegaram celebridades,
né?
Porque a Aline já pegou o Luan Santana e já foi namorada do Diego, que é jogador do Atlético Mineiro.
Ou seja, a Aline é lésbica, pegou o Luan Santana. Pra quem tava dizendo que não tinha nenhum GLS na casa.
E a Júlia? A Júlia já pegou o Tom, que foi do BBB 11,
ai, que alívio, achei que era o Tom Cavalcante.
11, isso.
11, né? Pegou o Tom, pegou o Cadu, pegou o Jonas... Essa aí só sai de casa pra fechar negócio, Bé.
Mas quem é Cadu? Quem é Jonas?
Ela... Jonas do... São todos ex-BBBs.
Gente, ela passou a... Ou seja, ela entrou indicada, né? Ela assim? É da agência que indica BBBs pra Globo, né?
Para tudo, Caio. Como assim você não sabe quem é Jonas 22 centímetros?
Não, mas é que foi falando, eu pensei assim, ué, mas será que ela só catou BBB? É isso mesmo, produção?
É isso mesmo, produção.
Carreira, né, gente? Na minha época, as pessoas eram Maria Chuteira, agora elas são Maria BBB.
Mas, ó, elas têm uma diferença fundamental, eu acho, assim, hoje no clima que elas estão de jogo, né? Elas são muito iguais, porque as duas trabalham com moda, etc e tal. Mas eu acho assim, a Aline, se ficar, vai ser pra pegação. Vai ser pra formar um casal com o Fernando, talvez. A Júlia já fica pra treta. Porque a Júlia já é daquela que bota o dedo no nariz, no nariz dos outros, sabe?
Ah, então que fique a Júlia, né?
Sim, sim.
Mas viu, eu ainda não sei qual que é qual.
Pelas pesquisas, elas estão se alternando também nas pesquisas, tá? Tem hora que tá a Júlia pra ficar, tem hora que tá a Aline pra ficar. Acho que vai depender do que rolar na festa de sábado.
É, isso vai ser decisivo.
Cadê as fãs do Luan Santana pra odiar essa menina já, gente?
Cadê as fãs do Luan Santana fechando o Lan House pra derrubar ela?
Exatamente, já não fazem mais fãs como antigamente.
Agora, viu, eu achei muito bacana a parte desse conflito, né, de querer que as duas fiquem. Eu achei muito legal que os outros BBBs, digamos assim, oficiais, vão ter a chance de ficar um pouquinho mais na casa. Apesar de que continua sendo o mesmo período dos Big Brothers mais antigos, né, de uma semana lá. Porque, por exemplo, na Fazenda os caras acabam ficando duas semanas, né? É só na outra que elimina. E às vezes, meu, sai tão rápido, parece que você votou, escolheu alguém, mas você não tem certeza se queria que a pessoa saísse, né? Eu acho até que deviam ter estendido um pouco mais o prazo deles. Que fizessem a saída delas na... Elas vão sair no domingo, não é? E no domingo formam outro paredão?
Isso, no domingo.
Tudo indica que sim, uma vai sair no domingo e como tá tendo a prova... Eu achei que não ia ter prova do líder essa semana. Mas como teve hoje, provavelmente tem formação de paredão no domingo já.
É, a formação do líder poderia ser bacana pra criar conflito. E deixar o cara, sei lá, pra fazer alguma tarefa decisiva. Mas não necessariamente pra já votar nesse domingo, sei lá. Eu acho que ia ser mais legal que demorasse um pouquinho pra gente conhecer melhor. É a única coisa boa que eu
mas
acho
olha...
que tá fazendo, pra falar a verdade, é essa demora do da primeira roça.
É, porque duas semanas é um prazo legal, assim, pra as pessoas se conhecerem melhor, né?
E pra rolar estresse, né? Pra gente saber de que lado que a gente tá nessa história toda, quem que a gente quer ver arrancando o dente de quem...
Mas já temos alguns conflitos, hein? Acontecer isso,
mas a produção tem que também gerar esses conflitos, né? Porque também deixar a casa por ela acontecer, o que vai acontecer é só pegação.
É, não, tem que alfinetar, tem que botar o líder pra fazer alguma coisa que mexa, enfim. Mas esse não é o cenário que vai ter e acho que, como a Carol falou aí, já tem umas treta rolando, já tem coisa acontecendo, já tem gente se pegando embaixo do edredom. Já tem gente enrolando pra
ter tem. Já tem planta também. Tem tanta planta. tá bem botânico,
eu tô,
né,
Pierre? Muito, o Jardim Botânico, essa edição tá ótima. Eu tô assustado com o César, viu? Prometeu mundos e fundos e tá assim, pra abrir a boca, pra dar um bom dia.
Mas você sabe, Pierre, que é lá no meio deles, porque você assistiu o raio-x dele?
Não, eu não vi o raio-x.
O raio-x com aquela voz de locutor. É, no raio-x ele... Bom dia, meu povo, obrigado por estar aqui com a gente, nosso primeiro dia... Sabe aquele esquema assim? São nele.
Entendi.
É o cowboy? Esse
aí? E na... O cowboy. Ele tá em segundo lugar na preferência da UOL, hein?
Pra sair? Não.
Não, como favorito. Primeiro tá Amanda, em segundo tá Amanda.
Ah, que legal. É, diferente. Porque a Amanda também, né, naquelas propagandas, dizendo que é muito grossa, muito mal educada. Eu não vi nada disso até agora.
Eu também não, tô vendo uma pessoa super simpática, agradável, engraçada.
Sim. Gente como a gente, né? Tipo, ela tá afim do cara, o cara tá, tipo assim, dá a entender... O cara tá cozinhando ela, essa é bem da verdade, né? Ele quer dispensar, ele já falou pra casa inteira que vai dizer pra ela que não vai rolar, mas vai passar bronzeador nela na piscina... Sabe,
se
sim,
ela
essas
for
coisas.
Esperta, ela cria a maior história pra continuar no top, né? Porque ela
não,
é heroína sofrida. Potencial graça e massa fera.
É, igual o Fernando tá cozinhando ela, ele tá esperando essa resposta de domingo. Qual das louras vai permanecer? Porque vai que a Aline sai. Ele vai perder a Aline e a Amanda.
Ele é muito sutil, né? Muito. Eu acho que o Fernando tá mandando bem lá dentro, sabia? Porque ele consegue... Ele dá uma manipulada pra parecer que ele é um cara justo, você vê. Ah, a outra lá falando, ah, mas ele faz trabalho social, né? Ele criou toda a ficha, cara. Agora é só ele cozinhando mesmo e decidir o que ele quer fazer da vida. Até o fato dele não ir com tudo com a Amanda, eu acho que já cria uma visão mais romântica dele pro público que assiste o Big Brother, né?
Exatamente, ele transita, ele tá transitando em todos os grupinhos, né? Ele se sai bem com todo mundo, ele conversa com todo mundo. Pra mim, hoje, tipo assim, ele é o grande, a princípio, o grande estrategista. E aí eu coloco aí no Marco ali vindo em segundo lugar.
É, e não é diabólico, né? Não é tipo aquele outro cowboy, que eu não lembro o nome agora, da edição, acho que... Vocês lembram qual que é o nome dele?
O Alberto.
Que era super estrategista, mas não sabia fazer o marketing pessoal, né?
Exatamente. E o Fernando, ele, no primeiro dia à noite, né? Na primeira noite de lá, ele já falou que ele tá ali pelo jogo, com estratégia. Ele foi super aberto quanto a isso.
É, e olha só, ele tem um físico bonito, ele é um cara que mora na favela lá pacificada, ele é um cara que trabalha com projeto social, mesmo a gente sabendo que ele trabalha pra Red Bull, na verdade. Então ele tá muito esperto.
E uma curiosidade, né, pro pessoal que tem pay-per-view, que isso não chegou a ser mostrado no programa, ele falou que ele tinha sido sondado por um olheiro do BBB, pro BBB 3. Caramba. Ele e um amigo dele tava na boate, aquele negão, o Alan, não sei se vocês vão lembrar dele.
Eu lembro.
Aí um olheiro chegou pra ele e falou, olha, conhece Big Brother? Então, você tem um perfil bacana, etc e tal. E ele achou que ia ser chamado, e acho que ele acabou não sendo chamado pra entrevistas, enfim. E aí disse que esse ano foi a mesma história, ele estava na boate, na mesma região... E chegou um olheiro e falou, cara, você tem um perfil bacana, você gostaria de entrar pro Big Brother? E aí ele falou, ó, essa história comigo não cola, porque há 10 anos atrás já me abordaram e não virou nada. E que daí falaram pra ele, não, mas dessa vez você entra porque você é o que a gente tá procurando.
É, tudo é planejado mesmo, né? Reality é isso, já tem o perfil pronto que o programa precisa trazer. É, falando em negão... Rapidão. Cara, eu tava vendo o vídeo do Douglas dando conselho pra uma das loiras, que eu não decorei elas. Acho que era pra uma das... Não, não era pra loira nenhuma. Acho que era pra Amanda mesmo. E eu senti ele com uma vibe tão gay. Eu não sei se gay tem mania que achar que os outros são gay, mas eu tô desconfiado. Não sei.
Pois é, depois que você falou no Viber, eu comecei a prestar mais atenção nele. Ainda não vi nada disso não, mas...
Dá uma assistida no vídeo que eles estão conversando deitado no sofá, que aí ela fala, eu não vou falar por quem é, mas eu senti uma coisa. Aí ele dá uma insistida, fala que é o Fernando, aí ele começa a falar do Fernando, mas assim, com um olhar de gay sobre outro cara, sabe? Tem coisa ali, gente. Se não for gay, ele dá uns pega, não sei.
Telegrama tá ali, né? Na mesa. Só abrir.
É só tocar o Big Fone avisando. Já pensou? Toca o Big Fone do Douglas Assis. Você é gay. Saia do armário para uma pessoa. Ia ser engraçado.
Ai, gente, tô chorando de rir com isso agora. Que o Big Fone podia fazer esse tipo de revelação mesmo,
podia,
né?
Já pensou se o Big Fone fosse uma fofoqueira?
Nossa, demais!
Ia ser incrível.
Seria ótimo, né?
Tal está pensando em votar em você. E ficasse criando conspiração entre todo mundo. Tá aí uma ideia.
Eu gostaria... Eu também acho. Agora, falando em sugestão, a gente até tava falando sobre isso no Viber hoje também, né? Tipo, pô, tirar a imunidade do líder é uma coisa muito ousada. A gente achava melhor ter uma terceira pessoa, né? Se o Dourado tivesse perguntado, a gente teria sugerido que tivesse uma terceira figura do poder supremo, que poderia até, inclusive, tirar a imunidade do líder. né? Mais uma terceira pessoa, não sei. O que vocês acham?
Eu acho interessante, sim. Eu ainda não tô botando muita fé nessa tirada de imunidade do líder. Não sei, porque vem a palavra líder, se você é líder, né? Você tem que ter... Tudo bem, gente, ele tá ganhando um carro, 10 mil por semana.
Eu acho que ele mas tá ele indicando tinta, quem vai mano. Pro paredão, né? É uma vantagem, exato. De certa forma. Mas é, ele, uma faca de dois gumes.
É, mas o líder porque também, ele, ó...
Ele coloca ele na reta ou indicar ali na cara um direto, entendeu? Se ele não tiver uma segurança nisso, aí fica, sei lá. Vamos ver como que vai ser, não, né?
Mas tem um aspecto que eu acho que eles não pensaram, absolutamente ninguém pensou lá, que quem vira líder, por exemplo, vai estar no foco de todos os VTs, vai aparecer muito mais, né? Então, quer dizer, vai aparecer para o público aqui fora. E é importante essa exposição, principalmente quando você tem outras pessoas disputando VT com você, entendeu?
Mas ao mesmo tempo pode ser arriscado, né, Carol? Porque a gente nunca sabe como a Globo vai manipular a história.
É, isso é, mas assim, dificilmente você transforma um mocinho em vilão só com a edição, entendeu?
O cara tem que dar material.
O cara tem que ter material, exatamente. Então, assim, que nem aquela Aline lá do BBB 14 falou, ai, não, gente, BBB foi a pior coisa da minha vida porque eu não sou aquilo. Cara, ela era aquilo, entendeu? Só que ficava ali reunidinha.
É, uma respondeu pra ela, né? Falou assim, gata, você é chata. Entendeu? Você é chata. Ninguém fez isso, não.
Exatamente. Mas, enfim, eles não estão pensando nesse aspecto. Eles ainda não viram o quarto do líder por dentro. Ainda não viram aquele Big Brother particular que o líder vai ter. Né?
Porque, melhor é isso, né? Eles não viram porra nenhuma. Isso também vai ser legal pra gente assistir. Como é que eles vão reagir a essas novidades todas?
E o líder vai ter direito a uma pergunta também no dia da votação. Vocês viram isso? Agora eu só não sei o tipo de pergunta que ele vai poder fazer.
Mas perguntar pra quem? É pro Bial? É perguntar pra alguém de lá de dentro?
Eu acho que é pro Bial ou alguém. Entendeu? Não sei, não sei se vai ser no particular. Não sei. Mas ele vai ter essa vantagem de uma pergunta.
É, não sei.
Gente, não sei.
Mas enfim, mas já imaginou que nem.
Mas ele pode usar isso jogar a pessoa contra o público, né? Se ele for esperto.
Isso, exatamente.
Que aí
exatamente.
Ele tira o caráter da pessoa, ou coloca o caráter da pessoa em prova e fala: ó, oh, gente, tá aqui, por isso que eu tô votando nesse cara.
É.
Ou na hora H o cara dá a resposta mais fodida de boa. Samba na cara dele, além de tudo ele se fode, né? Mais ainda.
Sei lá, sei que é meio tenso. Mas a gente não comentou um fato, né, gente? Que a gente perdeu o Tom Zé nessa edição. Imagina como seria.
Pois é, a bailarina.
Eu queria.
Saiu antes de entrar, isso que é mais engraçado.
Então, como que uma pessoa sai, gente, faltando um dia e meio pra você entrar? Um dia e meio. Entendeu?
Não, você passa loucura. Por tudo aquilo de entrevista, viaja, né? Porque também tem entrevista que é lá na Globo. E aí, quando falta um dia e meio, você pira e sai.
Não, isso porque a gente viu que teve várias etapas de, né, dessa vez teve dinâmica de grupo, teve o Diaba 4, foi, o cara pega e me desiste quando tá lá no hotel.
Mas eu gostei, assim, eu acho, né, a gente não sabe se ele seria um bom personagem ou não, mas eu gostei da entrada do Marco, entendeu? Justamente que ele tá fazendo uma parceria ali com a Adrilles. Bem interessante, que eu achei que eles iam se odiar de cara, assim, por divergência de ideias e conceitos. Mas eles estão meio parceiros ali.
É, não rolou um embate de egos, né? Eu achei que ia rolar também.
Não, e hoje, né, hoje o Marco, né, ele falou pro Adrilles, ele falou, pra mim, a final perfeita seria eu, você e o Fernando. Ou seja, ele quer carregar aquela voz de Aracida Top Term até o final.
Gente, que voz é aquela?
Nossa, é muito ruim a voz daquele cara, meu Jesus. Se assim, ó, se correr o risco da voz dele vazar mostrando outra coisa, parece um fantasma de uma avó louca pela casa. É muito feia a voz dele.
Muito feia.
Ai, gente,
muito. Feia.
Muito esquisito. Né, não, e ele não fala de amigos, né? Ele só fala de amores frustrados. Ai, não aguento.
Porque ele é frustrado, né? Ele é a cara da frustração. Ele é deprê. Eu acho que, assim, ele é um bom candidato pra qualquer pessoa que ganhar o líder, exceto ele, óbvio, indicar pra um paredão. Porque ele é chato pra caralho. Não é possível que ninguém lá dentro percebeu.
Mas não nesse momento, cara. Nesse momento tem outras pessoas bem mais visadas, como, por exemplo, o menino Luan. Menino Luan já entrou.
Nossa,
abrindo
Luan
a boca.
Já entrou levando a polícia pra Globo. Adoro.
Esse está Globo rapidinho, vai mostrar todas as merdas que ele falar nos VTs. Mas justamente agora tá essa polêmica, né? Se rolou, se não rolou, se foi papo ou se não foi. Porque o Luan entrou falando que meteu uma bala na cabeça de um bandido durante a pacificação do Morro do Alemão, né?
Isso, a mando de um superior dele.
Sendo que todo mundo noticiou que foi totalmente pacífica a tomada do bagulho, né?
É, exatamente. Aí o cara chega falando que foi violento, que foi um tiro certeiro, rasgou a cabeça, rasgou a caixa d'água que tava atrás. A mãe dele já declarou que não sabia disso. Então já ficou meio esquisito.
Pô, mentira,
agora a polícia,
né? Pra ele impressionar, ele vai...
Ah, vai ficar queimado aqui fora, já tá, né? Porque abre a boca pra falar muita bobeira.
Não, não foi ele que tava falando dos gays lá, que alguém falou, ai, podia ter um gay, um GLBT aqui. Não dava pra ver, né, quem era. Mas foi você que achou.
Ainda
que
não
era ele,
tem,
não era,
tem.
Carol?
Eu achei que foi a voz dele e no Twitter a opinião geral é que era o Rafael.
É, o Rafael porque tem aquela polêmica do Twitter dele, né? De ficar falando
não, mas
aquilo...
Mas aquilo, pelo que eu vi, foi uma montagem.
É, porque...
Você viu isso, Pim?
Uma montagem...
Eu vi.
É, eu vi que foi uma montagem, que ele nunca falou isso. E a respeito desse vídeo, tem um pessoal no Twitter falando que pelo tom de voz, pela a distância que tá o som, que seria do Rafael mesmo. Não sei.
É, que seria uma pena, porque o Rafael tem sido um belo adorno, e não mais do que um belo enfeite.
Ah, eu fui muito com a cara, tava melhor no Instagram, eu achei, Carol, do que no BBB, sabia? Acho que ele foi com muita sede ao pote pra cima da Thalita, não parece algo natural, assim, eu acho meio forçado, mais pra se garantir lá dentro, e não sei lá.
Mas posso falar? A Angélica, gente, tava muito, muito, muito em cima dele.
Não, isso que tava, e tava engraçado,
Rafael,
né?
Toda hora que eu ligava o Perperview, que tava no Rafael, ela tava deitada em cima dele, ela tava deitada na barriga dele, ela tava no ombro dele. E a linguagem corporal dele, gente, falando tudo, geralmente de braço cruzado, sabe? Tipo, ele não rejeitava pra não ficar feio, né? Mas a linguagem corporal é tudo, assim, ele ficava de braço cruzado, ele não abraçava de volta, sabe? Essas coisas assim.
Aí é horrível.
Sei.
Quando a pessoa não se toca, né?
É.
E no primeiro dia ela tava assim, toda pra cima do Fernando, né?
É.
Acho que ela tá tirando.
Como diz a minha diarista, ela tava toda pra fora, em cima dele.
Não, eu achei o máximo hoje, assim, a edição da Globo, né? A sutileza. Ele conversando com a Aline, meio que combinando assim, olha, eu estou afim de você, você está afim de mim, o que me atrapalha é que a Amanda está apaixonada por você. Ele, não, deixa que eu resolvo isso. Né? Ele falando isso, aí a cena seguinte, as meninas todas lá comentando sobre a aproximação dele com a Aline, aí a Angélica solta um assim, imagina, ele não tem perfil de que gosta de loira. Sabe de nada, não sei.
Sabe tudo. Sabe
quem
nada.
Foi que tava falando da bunda da loira? Foi a Amanda? E ela falou, ah, minha bunda é natural. Ai, ficou imitando ela.
Ah, todas falaram, né?
Ai, gente, bundas de silicone são mais polêmicas que mamilos.
Mas a bunda dela diz ela que não é de silicone, não. Silicone é 400ml no peito, só. Só.
É, então, mas por isso, as meninas que ficaram lá, não sei. O pessoal de lá desconfia que a bunda dela não seja dela, né? Quer dizer, é dela porque ela comprou, no caso seria, se for silicone, enfim.
Cal e tudo, né?
Exato.
Não, mas ó, ela é da turma da Malhação, e a gente vê que ela é mesmo porque ela tem aquela voz de pato, né? Enfim, que não é só Malhação.
Ela é a voz da Denise, gente, Denise da Fazenda, é a mesma coisa.
Olha, cara, então o Adriles era o mais bombado da casa, se fosse nesse sentido, viu?
Não, mas é aquela voz que você olha e acha que é traveco falando, sabe?
Não,
é voz
de
quem... Voz de quem toma bomba, né?
Não, total. E não, vamos ficar só pela voz, né? Não vamos explorar outras regiões do corpo que devem ter sido mudadas, senão as cordas vocais.
Mas, ô Pi, fala pra gente como é que tá o quarteto. É um quarteto ou é um trio de garotas pop?
É um trio, mas de vez em quando entra a Angélica, né? No meio. Que é a Fran. É a Amanda? Fran. É, como que ela chama? Francine, não. Franciele. Amanda, Franciele, Tamires e de vez em quando a presença da Angélica. Elas estão bem ligadas no comportamento das pessoas ali dentro. Eu tô gostando disso, entendeu? Tanto que ontem a Franciele chamou a Marisa no canto durante ali aquela festinha que eles estavam. Falou, você tem que aparecer mais, você tem que estar mais presente entre todos. Ela falou assim, você viu, tava o nosso grupinho, você e Marco e o restante. Ela falou assim, qual o grupo que tá com o menor? Né? Ela deu uma chacoalhada ali na Marisa, que eu achei interessante.
É, a Marisa eu acho que é a forte candidata a estar no primeiro paredão.
Pela preguiça, né?
Não, por
preguiça
tudo,
e reclamações, né, gente?
Ela reclama de tudo, de
mas
tudo.
Tipo, é o estereótipo da tia gorda. Tirando o fato dela ser professora de educação artística, o que geralmente torna a pessoa, ou pelo menos engraçada, interessante, ela é a tia gorda do Big Brother.
Sabe o que ela parece? Eu olho pra ela, sabe o que eu vejo? Aquelas tiazinhas que a gente aceita no Facebook que depois fica pedindo vida pro Candy Crush.
Ou as tia que vende Yakult no carrinho, lembra?
Mas ela pode ser uma peça-chave assim, para a formação de grupinhos, entendeu? Que ela, eu senti que ela é bem maleável assim. Se você dá mais atenção para ela e puxa ela, ela pode ser uma grande aliada.
Não, mas ó, vou falar sinceramente, assim, o que eu vi. É, eu acho que o Big Brother até teve uma preocupação esse ano de juntar umas pessoas com interesses em comum. Se a gente for parar pra pensar, né? Tem um escritor, entre aspas, tem um escritor, tem o teólogo, tem o produtor cultural, tem a professora de artes. Era pra eles terem muitos assuntos em comum, né? Mas a galera meio que se juntou mais pela questão assim, você viu que a galera da periferia já foi se escolhendo pro tá com tudo, né? Teve uns lances assim, foi meio...
Exatamente, isso, verdade.
A periferia se juntou mais, e aí o nesse primeiro momento estão falando mais alto, a galera mais jovem, né, tá meio que dominando, mais urbana. Você pode ver que o César também fica de fora, que o menino bom da roça não consegue se encaixar, né, ele não tem assunto com o povo, não fala das mesmas coisas, não frequenta as mesmas baladas, né, tipo, enfim. E eu acho...
Não, e as piores cantadas são dele também, né, gente?
Não,
ele
e do
é,
Adriles.
Tipo, ele não sabe se enturmar mesmo, nem pra catar mulher.
E o Adriles, coitadinho, né? O Adriles chega pra Tamires e fala assim pra ela que ela engorda nos lugares certos.
Essa foi a melhor cantada que eu já ouvi.
Depois não sabe por que é sozinho, não sabe por que stalkeia as pessoas, né, gente?
Aí falando nisso, sabe o que, que eu queria? Eu já queria uma casinha paralela ali do lado, só com os personagens secundários, que seriam a mãe do Adriles, né? A mãe da Angélica também, parecia Alcione, gente, fantástica. A mãe, a Loreline, que é a filha do Luan.
Loreline,
né?
Muito bom.
Ficou e o Zé Linguinha.
E o Zé Linguinha, com certeza. Zé Linguinha é muito amor, gente.
Explica quem é o Zé Linguinha agora, né?
Você não viu, Caio?
É o cachorrinho da Franciele. Ele tem... Como que é? Ele tá, não sei se ele, tem, se ele é doentinho, mas ele tem uma língua que não cabe na boca. Ela fica só de fora.
A língua dele não cabe na boca dele. É uma figura maravilhosa. Tá lá na primeira review do Pierre.
E ele chama Zé Linguinha?
É.
Gente, que máximo.
Exatamente.
Podia atacar a mãe do Luan também nessa casinha, né?
É, a mãe do Luan também, que barraqueira, excluiu a ex-nora do Facebook do Luan.
Toma, e aí, isso, gente.
E aí ela fala assim, né, a mulher vira e fala assim, não, meu filho é muito pegador. Que fala assim, e aí, você tá chamando seu filho de galinha? Ela falou, não, tô chamando você de corna.
Os dramas daqui de fora estão mais interessantes.
Estão bem mais interessantes.
Já sei.
E você já falou uma coisa legal, Carol, né, que essa casa paralela, que eu lembrei que acho que foi o Big Brother da Austrália, se eu não me engano, já teve uma edição que foram só com ex-namorados, ou ex-maridos, ou ex-esposas, entendeu? Por exemplo, você ia e o seu ex-namorado também.
Socorro!
Entendeu? Você já pode imaginar o que aconteceu? Seria um sonho um elenco desse jeito aqui.
Jesus do céu, parece aquele programa da MTV, né?
Qual?
Ah, tem um da MTV que é assim, que a galera vai se pegando, na outra semana todo mundo é ex.
É, vai ter a versão brasileira agora, não vai? Eu acho que vai ter. You Are The One, uma coisa assim.
You Are The One. É muito bom esse programa. É muito bom.
Gente, mas é que tem ex, ex que é muito encosto. Imagina você entrar no Big Brother e dar de cara com o seu ex, cara.
E eles selecionaram assim, não aquele ex que virou amigo, não. É o ex que você odeia.
Ah, e o pior de tudo é ver que tem uma piscina lá e você não tá jogando The Sims. Porque você podia jogar um indivíduo na piscina e tirar a escada pra ele morrer. Mas não existe essa possibilidade.
Não, agora, a gente falando nisso de divisões e tudo, sabe o que eu tava hoje pensando? Eu acho que divisão física na casa faz toda a diferença. Eu acho que as principais tretas que aconteceram assim, quando tinha quarto selva, quarto praia, né, Pi? Me corrija se eu tiver errada. Lado A e lado B, Xepa e Casa Grande. Eu acho que essa, tipo assim, confinar as pessoas, obrigar elas, por exemplo, a dormir no mesmo quarto, isso separa casalzinho, né? Porque, vamos supor, eu sou de um quarto, meu namoradinho é do outro, já, entendeu? Tipo, rola umas coisas assim. Eu acho que fez falta também, né, um pouco essa divisão física.
Eu senti falta, achei que teria, entendeu? Né? Já que tá com tudo e tá com nada... Talvez teria essa também, essa divisão física, né? Um quarto mais chifrinho, mas, né, para quem não tá com nada, mas não teve. E você falou uma coisa certa, isso gera muito conflito.
Gera, gente, nossa. Por exemplo, no caso da selva e da praia, a coisa aconteceu meio que naturalmente, não foi uma coisa do programa, né? Não foi assim, a direção que falou, ah, vocês da selva só vão ficar aqui, vocês da praia só vão ficar aqui. Foi mesmo.
Foi uma seleção natural.
Exatamente, uma seleção natural. Mas o lado A e o lado B não, lembra? Tipo, quem perdia a prova ia pro lado B e tinha que ficar, tipo, numa kitnet, né? Com a cama, com banheiro, com fogão, tudo no mesmo cômodo.
Tudo no mesmo cômodo, era ótimo, era linda, né? Tinha uma kitnet que era meio retrô, assim, anos 60, era tão bonitinha, eu queria ficar na kitnet.
Agora, Jack, pelo amor de Deus, o que é ter pra comer só arroz, feijão, ovo e goiabada?
Eu estaria pior que a Marisa, gente. Eu falei muito dela, brinquei com a cara dela, mas eu estaria pior.
Acho que eu ia ficar só na goiabada.
Meu Deus, só na goiabada, porque olha, eu detesto ovo, eu não sei o que ia fazer não.
Não tem nem um tomatinho, né? Uma alface pra ser... Né? Não. Nossa, é muito ruim.
Não, e pior é que você não pode nem virar e falar, ai, gente, não, eu tenho restrição alimentar.
Não,
só tem porque as pessoas que têm restrição alimentar comem, né?
Exatamente.
Nossa, eu ia sofrer demais, ainda mais ficar assim, tipo, semanas consecutivas caindo nesse grupo. Nossa Senhora, ia ser muito difícil. Eu ia morrer de dor de barriga, porque eu ia chegar nas festas, eu ia comer muito.
Eu também, eu não ia nem. Tô nem afim de saber quem tá cantando, gente. Vai cantando aí que eu vou comendo daqui.
Ai, gente. Olha, pra gente ir fechando já, vamos fazer algumas apostas do que pode acontecer, então? Ainda essa semana?
De líder?
Vamos ver quem vai se postar aqui.
Tanto de líder quanto da... A gente já falou meio que das meninas, né? Acho que todo mundo quer que a Júlia fique, é isso?
Eu sim.
Pelo barraco,
eu,
né?
É, se for pra escolher entre as duas, a Júlia.
É.
É, garantindo o barraco nosso de cada dia, que a gente merece.
É.
E líder, o que vocês acham? Quem que vai... Porque assim, ó, tá todo mundo lá no carro. Até uma dúvida que eu tenho, porque eu não tava prestando atenção na explicação do Bial. Beleza. Tem que ficar os quatro no carro. E depois, quem vira líder?
É, aí é, quando ficar só um carro, aí a disputa é individual.
Ah, entendi. É nessa hora que pode começar a peidar, né?
É nessa hora. Começar a falar de água, de xixi.
É. Ah, não, só um adendo antes da gente terminar. E o Bial passando esporro neles, porque eles estão gastando muita água. O racionamento chegou no BBB, gente.
Eles agora... ficaram tenso com isso o dia todo.
É, porque agora ele só tem 100 litros de água por pessoa, né? Por cabeça.
Eu tô usando o truque de fazenda, né? Que isso causa muito também na fazenda.
Causa. Ainda mais que nem, por exemplo, o Biel falou isso, gente, porque a internet explodiu com o tanto que o Fernando demora pra tomar banho. Sabe, ele tem todas as vantagenzinhas, estrategista, é pegador, é bonito, é legal. Mas, pô, o cara demorou muito, ele lava a louça com a torneira aberta.
Que bom que ele demorou muito no banho, né, Carol?
São os vídeos que mais rendem nos portais, viu, gente?
E, gente, peraí, e a opinião de vocês sobre Douglas tomando banho pelado?
Sem comentários, gente. Pior é que... Eu ia fazer uma piada, não ia ser. Eu ia falar sobre tarja preta, mas não ia ser de bom tom.
Eu acho o seguinte, tudo bem, você quer tomar banho, você toma, mas eu acho que poderia avisar, né? Gente, vou ficar pelado, vou tomar banho pelado. Igual tinha a Marisa lá dentro, né? Uma coisa mais educada. Avisa que você vai ficar pelado.
É, isso foi meio... Você acha que é motivo pra ser votado? Além dele ser chato pra cacete?
A Marisa já deu certeza que ele,
já
se não
foi
for líder...
Antes, né?
Se não for líder, vai votar nele. E o Marco meio que concordou que pode ir também nele.
Já, isso já foi motivo de voto antes no Big Brother, não foi? Ou foi na
foi. O último Diego tomou banho pelado. Não sei, eu acho que umas duas meninas votaram nele por causa disso.
Foi com essa justificativa, né? Que era um programa que tinha que ter uma certa decência.
Ai, vamos ver, né? Vamos acompanhar isso. Daí a gente vê também quando a gente grava o nosso próximo BBB Cast, que não sei qual é o nome disso.
BBB Cast. BBB Bot Cast.
É.
Mas, desculpa, te interrompi. Você não fez sua previsão para a prova do líder?
Não, eu acho que deve. Eu acho que fica no carro azul, que tá justamente o Luan, o Douglas, o César. Eu não, acho que pode
César
ser.
Tá no carro vermelho. César tá no carro vermelho.
Ah, não. Então é nesse azul que tá. Então eu tô falando errado, gente. É no carro que. É no vermelho, então. Eu tô olhando aqui que tá o César, o Douglas, o Luan e a Thalita. Talvez podem se prejudicar pela Thalita, né?
É, mas o César e o Douglas já trocaram de... O César não, desculpa. O Marco e o Douglas já trocaram de lugar.
Já trocaram. Porque, olha só, no outro carro você tem Marisa e Adriles. Eu acho que os dois ali, eles vão desistir fácil, 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 fácil.
Eu também acho. Eu não sei também, eu acho que essa liderança, não sei, talvez no carro que tá o Rafael, o Fernando, a Amanda e a Angélica. Acho que vai
tá... Pode ser também.
Eu acho que vai ficar neles, acho que eles estão mais determinados, de repente se sentindo mais mirados, não sei.
E quem sai como líder?
Fernando.
Eu ia falar a mesma coisa.
Fernando como líder?
Eu acho.
Interessante.
É.
Interessante porque... Né? Vamos ver essa postura estrategista que ele já falou que tem. O que ele vai aprontar, uma vez que ele circula, né, igual eu falei, em todos os núcleos ali.
É, eu não conseguiria dizer quem ele vai indicar. Para mim é um mistério.
Eu também não sei. Não sei.
Não, mas se ele for esperto, ele pode usar a polêmica do chuveiro.
Não, mas eu acho que ele não ia ser esse moralismo todo... Assim, ah, eu vou indicar a Marisa porque eu acho que ela tá sofrendo, ela não tá se encaixando. Porque ela tá sofrendo mesmo, gente. Ela tá chorando por causa de comida, ela tá reclamona, enfim, né?
É, tem isso.
Talvez ela vá pela casa, eu não sei. Não dá pra... Se ele for líder, eu não sei mesmo hoje em quem que ele indica, não.
É, também não sei, não.
E acho que vão deixar o voto dele por último, né? Geralmente fica por último do líder, não é?
Não, não. É o primeiro.
É assim, primeiro o anjo imuniza, aí o líder indica, aí depois a votação da casa.
Talvez se mudasse essa mecânica causasse alguma coisa, né?
Ah, mas a imunidade...
Pra deixar ele meio sem previsão, sabe?
Tipo, o líder votar só depois que a casa votou?
É, porque pode ferrar um pouco o jogo dele também, né?
Mas o líder desempata também, né? Então...
É, ele tem essa função de desempate.
É vero. Bom, então vai ser o quê? Vai ser anjo sábado, eliminação domingo, e depois paredão domingo, e depois eliminação terça, né?
Terça, isso.
Mas eu acho que o anjo é na sexta, amanhã, será que não? Quer dizer, hoje...
Geralmente, o anjo, né? Ele, dependendo da prova, ele acontece na sexta ou no sábado.
Eu acho que agora que o anjo é tão importante, a prova tinha que começar ao vivo.
Também acho, Carol.
Isso ia ser legal.
Vamos aguardar.
Vamos aguardar e vamos nos despedir. Recadinhos. Quem começa? Carol, Pierre?
Carol.
É pra fazer o quê? Dar recadinho?
É. Mandar beijo pra mãe do Luan.
Um beijo pro Zé Linguinha. Ah, eu acho que é isso, gente. Acho que começou meio estranho. A gente ainda tá meio que se acostumando a esse novo jeito de BBB. Mas eu acho que tem potencial. Tem muito potencial pra barraco, pra jogo, pra estratégia. Vamos ver agora se a produção... Ajuda a azedar o caldo, né?
Isso, era bom.
É, isso eu também acho. Isso, meu recadinho é esse. Que o elenco tá ótimo. Tá ótimo. Só falta dar umas alfinetadas pra coisa começar a ferver ali dentro. Então, vamos ver aqui. Depois dessa prova do líder, eu acho que as coisas vão mudar.
Aí eu tô adorando esse BBB de gente feia, eu acho que era o que faltava na TV brasileira, sabe? E vamos acompanhar, né? Tá rendendo. Acho que pode ser uma das melhores edições mesmo.
Tomara.
Então, gente, obrigados. Semana que vem a gente volta com outra edição do Boxcast e outra edição do Boxcast sobre Big Brother. Qualquer dia, qualquer horário. A gente não sabe ainda. A gente vai vendo pelo calendário e pelos temas, né?
Isso.
Então, valeu. Até o
valeu,
próximo.
Gente. Beijo. Tchau, tchau.
Tchau.
Se pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé? O que você faria, pagaria pra mim?